на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Tagarela. E dessa vez, finalmente conseguimos, né? Vamos falar de Centavos Macabros, esse RPG que está sendo trazido pelo meu amigo Ettore. Eu falei certo teu nome, né, Ettore? Ou eu tô falando errado o tempo todo?
Não, tá. É Ettore, mas não foi eu que escolhi, enfim.
Ettore. Eu vou errar de novo, desculpa, mas Ettore.
É natural, faz parte do ritual.
Ai, ai. Que tá sendo lançado aí no selo Nova Ordem da editora. Da editora New Order. Não, tá bom, a minha dicção tá boa na primeira live da noite, mas tudo bem. É isso aí. O financiamento coletivo já aconteceu, galera. Ele já cumprido a meta de 400%, quase 500%, 493%, né? Mas agora você ainda pode adquirir ele no Late Pledge, que tá aberto, certo? Então eu vou pegar e vou mandar este link para vocês aí que tiverem interesse. Aproveitem que... Eita. Cadê a Twitch? A Twitch sumiu, gente. Vocês não vão saber, vocês vão ter que caçar. Mentira, tá aqui. Mas acesso não é também difícil, né? Certo, acessar aí Centavos Macabros no Google, você vai encontrar ali o Late Pledge, não é difícil de achar, mas tá aí os links. Mas, gente, antes de a gente começar, Ettore, eu acertei agora. Ettore, se apresenta aí pra galera que não te conhece ainda, fala sobre o teu trabalho, fica à vontade. Depois a gente vai entrar no Centavos Macabros mais profundamente aí, vai lá.
Claro. Olá, pessoal. Bom, prazer, como foi apresentado. Sou o Ettore, eu trabalho com várias partes de criação de conteúdo e afins voltados para RPG de mesa, mesclando com educação, etc. e tal. Então, você pode encontrar mais o meu trabalho, a minha produção também ali nas páginas da Trova RPG, né, que estão ali em Instagram, YouTube, etc. Conteúdos para auxiliar nas suas mesas, enfim, as publicações anteriores. Eu tinha lançado já, inclusive vai estar saindo uma tiragem nova agora, porque estava esgotado, o Sherlock Holmes RPG, e agora, né, o Centavos Macabros. Então é uma boa fonte para você ficar antenado aí nesses lançamentos, se eles te interessarem. Lançamentos futuros ali que a gente vai estar fazendo. Então, essa é a minha vida, esse é o meu mundo.
Muito bom, muito bom. Mas vamos tirar o elefante da sala e perguntar, né? Centavos Macabros, ó, não, eu não Juba, é contigo. Centavos Macabros, Penny Dreadful, tem alguma coisa a ver com a série? Eu vou te perguntar porque todo mundo deve perguntar, claro. Isso. Vai lá.
É uma parte importante de cobrir também, né, pro pessoal. Não confunda com ser tipo um material da série ou algo assim, né? Penny Dreadful é um movimento literário, como tem romantismo, parnasianismo, etc. e tal. Então, é um movimento literário que ocorreu ali, né, na Londres vitoriana, que eram esses contos de terror, né, Dreadful, por centavos, né, que é o Penny.
Tipo então, os do que o Lovecraft postava, escrevia também, os...
Esqueci o nome, tipo um tipo de folhetinho, assim.
Exato, sim. Sim.
Exatamente. E aí você tinha essa produção barata, com os temas de terror, que começou aquela coisa do horror gótico ali, né, puxando...
O Poe, ele também é dessa mesma linha ou não?
É porque os Penny Dreadfuls, eles foram muito alimentados pela estética da época, né? Que era a estética romântica da qual o Poe bebia, né?
Sim.
Então, tem coisas, por exemplo, se olhar para os romances que saíram de vampiros ou para Frankenstein, né? Eles não são propriamente Penny Dreadfuls, embora a gente inclua ali, né, no jogo. Uhum. Mas eles são parte dessa estética maior gótica ali, né? Que tava meio que se comunicando na época.
Sim, entendi. Mas agora que nós já falamos sobre isso, apesar de que eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram decepcionadas, porque quando eu falei que a gente ia falar sobre centavos macabros, algumas pessoas, ah, será que é da série? Eu... Daí que eu, ah, tem uma, é verdade. Daí eu... Daí
mas
que...
assim, eu até coloco como uma das sugestões, assim, tipo, se você gosta daquele tipo de história, de repente você pode curtir trazer ela para a dinâmica do jogo, né? O jogo ele é feito para histórias como aquelas, uma Londres vitoriana, aquele horror, mas, enfim, no cotidiano ali, mesclado, no submundo ali, e você ter essa dinâmica com personagens bastante variados, bastante arquetípicos, assim, né, bastante característicos e tal. Então é uma das dinâmicas possíveis, né?
Sim. E,
tipo, até o Paul que você falou também é uma inspiração. A gente tem uma das criaturas que a gente coloca no livro, que é o Nunca Mais, né? Que é um tipo de meio que um corvo ali, um tipo de criatura da noite ali.
Sim.
Então é bem. A gente tenta trazer essas várias fontes.
Muito bom. Mas vamos entrar agora então no sistema e no cenário. O cenário a gente já tem uma noção, mas eu queria explorar um pouquinho mais também, né? Eu vou pegar aqui o não o Late Pledge, tá? Eu tô mostrando pra galera a campanha de financiamento coletivo, porque tem mais imagens, tá, gente? Mas o Late Pledge é o do lado, esse aqui, tá? Que vocês estão vendo, tá escrito Late Pledge, tá? Pra vocês não ficarem assim, ah, mas já acabou! Não, gente, calma. Ainda tem 11 dias, vai acabar, então não fique esperando, já vai lá, acessa e apoia, tá? Mas, vamos lá. Eu tinha visto que ele tinha alguma coisa que ele falava que ele não usava dados. Como é que funciona esse sistema? Explica pra gente. É um sistema que tu já usa em outros jogos, ou tu desenvolveu ele especificamente, ou tu se inspirou em alguma coisa? Como é que é isso?
Cara, essa ótica dos jogos sem dados, né? Eu também não quero pagar de precursor, né? Eu não inventei um RPG sem dados, né? Eles existem ali, as suas variedades. Existem já também outras coisas parecidas, tipo RPG com cartas, com tarô, tem outras dinâmicas, né?
Sim.
Búzios, enfim. Eu só tentei refinar, eu acho, é o que eu tentaria dizer, né? Trazer alguma inovação dentro desse campo. Para sanar algumas das preocupações que as pessoas tinham, como tipo, tá, mas isso acaba ficando muito linear, acaba ficando muito, né, e como trazer essa dinâmica de continuar com o caos emergente da narrativa, continuar com aquela coisa da incerteza, né, do jogo, né, sem virar uma coisa muito linear, muito controlada. Então ele se mantém bastante dramático, né, bastante voltado para a imersão e tudo mais. Só que, né, nesse narrativismo dele, tentando trazer ali elementos que viabilizem essa liberdade, né? E a ideia dele é que ele explora mais, não aquela tensão ponto a ponto, como acontece na RPG tradicional, que é tipo, você rola e é tipo, será que eu consigo fazer essa ação? Será que eu consigo fazer essa? Será que eu consigo fazer essa?
Uhum.
Qual que eu vou falhar? Mas é nessa ideia de, tipo, você consegue fazer as coisas que o seu personagem realmente se dispõe a fazer, porém, ele é limitado, ele é um ser mortal, ele tem, né, tem uma hora que ele fica exaurido, e aí ele pode ficar até à mercê da trama, né, que é quando ele não tem mais pontos para utilizar. Então a gente traz essa dinâmica de pontos, que são gastos ao longo do jogo, para você gastar ele... seja antes da cena, comunicando pro narrador o que você quer explorar naquela cena, que tipo de abordagem você quer ter nela, ou você queimando ali no ato, né, os pontos, e aí você tem um benefício imediato, mas que é um pouco mais custoso. Então, essa é a dinâmica de gerenciamento de recursos, que a gente vê muito, não sei, para quem curte board games, né?
Uhum.
A gente tem muito essa questão dos jogos Ameritrash, né? Os americanos ali, que são mais voltados para o elemento da sorte e tudo mais. E os jogos, né, que são do Euro, né? Os Eurogames, que aí eles já trazem mais essa dinâmica que é do social, muitas vezes sem rolagens, né? Sem esse tipo de coisa.
Sim.
É explorar mais as implicações, os desdobramentos, as questões morais, tipo, você escolheu fazer isso aqui em vez de fazer aquela outra coisa. Qual foi essa ramificação disso?
Uhum.
E não tanto a questão do se você, né, vai conseguir fazer essa ação específica.
Sim, uma questão muito mais narrativa também, né? E menos, ah, eu sou o melhor ladrão do mundo. Daí eu vou rolar, rolo um e não consigo abrir a caraca de uma porta. Porra!
É, mod, sobre, né? essa coisa de usar em outros jogos, né? Foi o sistema que eu usei no Sherlock, né? Sim. E aí foi um sistema que eu desenvolvi a princípio as regras. Uhum. Porque eu queria, quando eu comecei a oferecer mesa comissionada pra galera na prova, eu queria trazer uma experiência que fosse diferente para a galera, coisas que elas não pudessem experimentar, né, isso 10 anos atrás, facilmente, em outros lugares. Né? E uma das coisas que me ocorreu é, tipo, um RPG sem dados é uma experiência um pouco mais inortodoxa ali. Né?
Com certeza.
E aí eu fui pensando que tipos de histórias que se enquadravam nessa dinâmica. Porque também não é para todo tipo de história. Se você for fazer uma coisa mais old school, mais AD&D, às vezes não é conveniente, né? Às vezes a graça é, tipo, tá, você tem uma falha crítica, você tem uma... Né?
Sim.
Mas você pega uma história, o que diferencia uma história de Sherlock Holmes de uma história de Cthulhu, né? Ou outros sistemas investigativos? Você nunca vai ter uma chance do Sherlock chegar numa cena de crime, olhar pra uma mancha vermelha no chão e falar... Porra, deve ter rolado uma macarronada da hora aqui, né?
Né? Sim. Meio que ele tá sem. Ele sempre sabe o que, que é a parada, né? Então, pô, imagina a frustração, cara. Pô, vou jogar Sherlock, daí chega lá e não encontra porra nenhuma, tá ligado?
Exato, tipo assim. É uma experiência da hora, né?
Sim.
Mas é uma outra experiência, é uma outra proposta que a gente traz aqui, né?
Sim.
E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo que é importante também a gente entender quando a gente faz um jogo, né? Não é só sobre o que você pode fazer naquele jogo, mas também ter clareza e falar para as pessoas, olha, ele é para esse tipo de experiência, né? Não é pra tudo, ele não serve para qualquer coisa, ele é para essa experiência aqui.
Sim, muito bom, muito bom. É interessante, né, esse sistema, porque eu acho que eu não me lembro de ter visto alguma coisa assim, né? Normalmente tu usa algum elemento, né? Mas tu usa os pontos ali. Pô, fiquei curioso aí. Eu acho que. Já de spoiler, galera, parece que vai rolar uma mesa aqui no Movimento RPG. E agora, antes eu tinha interesse e agora tem minha atenção. Ai, ai. Jujuba, alguma pergunta?
Cara, me perguntaram no privado. Se é um jogo à parte ou se é um suplemento de Sherlock Holmes, porque tá lá grandão na capa, né, falando de Sherlock Holmes RPG. Como que funciona? Dá pra usar sozinho? Dá pra... Como... Explica um pouquinho pra gente.
Claro. Não, ele é um produto à parte, né? Ele traz todas as regras necessárias pra você jogá-lo. Né? Ele traz uma certa distinção em relação ao Sherlock. Coisas que são reformuladas, aproveitadas, porque eles trabalham uma vertente que é, no Sherlock, as coisas, muitas vezes, ou você consegue fazer ou você não consegue, porque todo mundo é ser humano, né?
Uhum.
É tipo assim, ou você consegue fazer uma coisa na qual você é razoavelmente bom, ou você não é bom bastante para fazer, enfim, não tem muita margem de erro. Agora, como a gente está lidando com seres sobrenaturais e coisas do gênero, preciso entender que, pô, tem uma gama maior, de, tipo, um gradiente ali, né, de você pode fazer um pouco mais do que aquela outra pessoa consegue, você pode fazer muito mais do que aquela outra pessoa consegue.
Uhum.
Então, a gente traz mais regras para lidar com esses elementos meio super, né, do sobrenatural. E como agenciar, né, isso, trazer dinâmicas diferentes. É uma preocupação minha trazer o máximo de formas distintas de explorar mecânicas simples, né? Para realmente aproveitar ao máximo, né, um conjunto enxuto de regras. Então, ele traz as suas próprias regras, ele traz seu próprio material, e ele tem uma distinção no foco do livro, que é os centavos, ele traz muito um cenário. E o cenário, ele já te propõe as histórias, ele já te propõe as aventuras, e ele é distinto do que a gente vivenciou na história. Né? No Sherlock, em 99% do universo, é a Inglaterra vitoriana que a gente viveu. Então eu não fiquei delineando muito, tipo, o cenário, eu tenho isso aqui, isso ali. Eu coloquei alguns pontos de interesse, coloquei sugestões de casos que podem ter ali, né? Mas eu foquei muito mais em criar os mistérios em si. porque o que realmente desafia narradores em jogos meio sherlockianos é criar um mistério à altura ali, né, desse desafio. Então, eu senti que era a parte mais importante. E para quem quiser conhecer, de repente, tipo, entender melhor, de uma forma mais didática, sobre como estruturar uma aventura, talvez conhecer o Sherlock é bacana, né? Tem a versão de apoio digital do Sherlock, dá para você pegar também e conhecer sem problema. E a parte do centavos, ele vem mais com essa questão de explorar o universo, e a partir do universo você mobilizar a construção dos personagens e fazer com que as histórias amarrem ali, né, as narrativas deles.
Entendi. Respondido? Bom, outra coisa também que eu achei, primeiro, parabéns, né, não sei se tu faz parte do projeto gráfico da capa, principalmente do livro, mas tá lindo demais, assim, eu acho, eu não sei se ele é com a capa de couro, mas se tiver uma versão de luxo de capa de couro, deve ser o absurdo da magnitude de uma capa, porque eu acho que uma coisa que se perdeu muito nos anos, né, os livros hoje em dia, eles têm uma capa, mesmo os de luxo, às vezes eles têm uma capa, tipo, mas esse metal, esse metálico, né, esse dourado no preto, eu acho que ele traz um negócio, e é muito dessa época, assim, sabe? E é uma classe, eu acho que fica muito legal, então o livro já chama bastante atenção por causa disso. E dá pra ver que ele é um livro que ele foi bastante trabalhado pra trazer essa atmosfera, né, de centavos macabros, né, a gente tá falando do gênero aí, né.
Sim.
Mas o que ele apresenta, como tu falou, ele é mais um cenário, né? Mas dentro do livro, além do sistema, imagino que deva ter, né? O que ele apresenta ali? Ele apresenta uma espécie de bestiário, ideias de aventura, criação de personagem, classe. Como é que funciona isso? Explica pra nós aí, o que o cara vai encontrar dentro do livro.
Obrigado, né? Eu devo agradecer aqui ao pessoal que trabalhou em arte de capa, né? Essa arte de capa fundamental que foi a primeira que eu fiz questão, né? Tanto nessa quanto no do Sherlock, eu faço questão muito de evocar a estética da época, do contexto, né?
Sim.
E trazer esse trabalho do tipo, no do Sherlock é aquela coisa, aquele livro que tem o tecido e tem o engaste meio dourado.
Sim.
Esse aí é aquele, né? Que foi um planejamento do Luca Tarte, um colega meu, que ele é fantástico, ele trabalha, né, com peças publicitárias, né, premiadaço aí fora, e ele fez um projeto gráfico muito maneiro. Eu só dei pitacos, porque é o que eu posso fazer, me reduzindo a minha insignificância. E aí comentaram, né, teve uma preocupação quando a gente trouxe esse ponto para a parte editorial, né, se as pessoas iam reconhecer como um livro de RPG. Então a gente também trouxe uma sobrecapa, né, que é aquela arte do relógio, que é tipo uma jacket que vai vir junto. E ela é uma arte pelo Felipe Hadley, né, que é o artista brasileiro de Mundo das Trevas, né? Então ele meio que encabeça ali, né, a produção para Lobisomem e faz peças para Vampiro e para Hunter, né? Então é um trabalho muito legal que eles fizeram mesmo. Para trazer essa identidade, né, essa estética. Mas sobre o interior, né, a parte interna do livro que você encontra, porque também ainda importa um pouco, né, ainda tem ainda tem pessoas que fazem questão
que abrem o livro. As pessoas abrem o livro, um dia se viu isso.
Eu assim, muito do nosso hobby também é um pouco sobre você ter uma coleção, né? Você ter o seu espaço, a sua estante, uma coisa que te agrada, que te representa, que manifesta a sua identidade, e tá tudo bem, né? E não é um problema. É como se você tivesse uma exposição de arte, digamos assim, dentro da sua própria casa, de coisas que você gosta. Então, tenho essa preocupação sempre de trazer algo que seja agradável, né? Bonito. A despeito de, às vezes, não é a estética geral do RPG. Mas no conteúdo, além das regras básicas ali, né, que você, desse sistema que a gente chama a Narrative Focus Engine, né, o núcleo de foco narrativo, você vai ter as regras básicas ali para conduzir, você vai ter a construção de personagens que passa pelos aspectos, são tipo os atributos deles assim. onde você distribui pontos entre 5 aspectos. Eles passam pela fortitude, que é a parte mais resistência física, ações do tipo, celeridade, que é a capacidade de deslocamento, de você estar em vários lugares, é o tempo de reação. Você tem a parte de intelecto, né? Que lida com compreensão das coisas, repertório de mundo. Você tem a parte de influência, né? Que é aquela coisa de você, não só o carisma propriamente dito, mas às vezes representa a sua posição social, né? A forma como você tem essa capacidade de manipular as pessoas ali a fazerem o que você gostaria. E artifício, né? Que é quando você procura fazer as coisas de forma velada, sem revelar intenções. Então a gente traz essas vertentes, elas são diferentes do foco que a gente dá pro Sherlock, por exemplo, né? O Sherlock, ele tinha um foco muito mais em coisas mentais, eram basicamente 4 coisas mentais e uma física, né? Então você tem um
faz
foco...
mais sentido, né, nesse caso, né?
O foco é distinto, né? As coisas, a forma como você pode aplicar esses pontos muda, né? E você não precisa de nada muito exorbitante, apenas o bom senso da pessoa de, tipo, isso aqui é sobre intelecto ou é sobre fortitude? Tipo, não é uma distinção tão, tão pesada de se fazer. Então, você tem esses 5 aspectos do personagem, que são meio padronizados para eles, e você tem o seu histórico e a sua especialidade. E é como se a sua biografia de vida, o seu personagem, ele viesse pro jogo como um atributo, né? Eu gosto que essas histórias, geralmente elas trabalham. O que é interessante mesmo, não é só quando o cara faz o que muita gente poderia fazer, mas é quando aquilo que ele é, tudo que ele viveu, informa a maneira como ele resolve um problema, como ele lida com conflitos, né? Então você consegue trazer o seu histórico, a especialidade pro jogo. Você tem a diferença entre os aspectos, os arquétipos humanos e os aberrantes, né? Uhum. Que são essas duas facções principais do jogo. Então, todas as criaturas que seriam meio sombrias e tal, a gente coloca como os aberrantes. E a ideia é que os aberrantes, por exemplo, eles perdem o seu histórico em troca de ter essa capacidade aprimorada em alguma área, fazer coisas que outras pessoas não poderiam fazer. Então, quando um cara, por exemplo, o Frankenstein vai levantar uma carroça, uma coisa que ninguém faria, mas ele consegue fazer. Em troca, o jogo brinca muito com essa questão das narrativas, quem conta a narrativa e quais são as histórias que se conta sobre alguém, e como essas histórias acabam apagando e sobrepujando a identidade dela. Uhum. Então, essas aberrações acabam sendo vistas apenas pelas monstruosidades dela e perdem os seus históricos. Então, tem toda essa troca ali. E aí, o livro traz essas regras básicas para essa criação, traz orientações para você, de repente, montar a sua base, como você constrói histórias, quais são os tipos de criaturas que podem existir para inspirar a sua criação de personagem, vários e vários exemplos de como criar personagens com histórias implícitas ali, várias facções e como elas se relacionam. Tem um trabalho muito de construção de imersão. Então, por exemplo, tem uma facção e você traz um ícone dela e descobre por que esse ícone é assim, como que ele surgiu, de onde que veio. Tem essa preocupação de trazer quase realmente um trabalho meio artístico ali, né?
Sim. E aí, é importante pra construção, né? Pra construção do cenário, né?
Exato.
Massa. Muito bom. Muito legal. Jujuba, mais alguma dúvida?
Uma coisa que eu fiquei em dúvida agora com você falando é sobre a questão, tipo, pelo que eu entendi até o momento, né? O RPG tem muito foco nessa questão de investigação e trama e tudo mais, mas tem algum tipo de... porque a gente que não joga jogo desse tipo, a gente tá acostumado com criaturas. Com criaturas, com bichos, né? Com bicho que vem atrás da gente e quer matar nós. como que funciona essa questão dos centavos macabros? Do macabros, pronto.
Eu falo macabros também alguma hora, isso é verdade. Mas sim, não, naturalmente. É, a gente traz uma sessão ali, né? O cenário, né? Assim como as facções. Das facções a gente traz também as pessoas, os desafios, os obstáculos que podem povoar esse mundo. E a ideia é que inimigos, os antagonistas, eles não são diferentes de... por exemplo, no mesmo capítulo em que você tem os mecanismos, os guardas imperiais, né, e esses outros antagonistas que povoam, você também vai ter elementos como fofocas, boatos. E aí você enxerga os fenômenos sociais como também um tipo de criatura que tem ali. É quase como se elas tivessem vida própria, elas vão se espalhando, elas podem te prejudicar e dar dano, por assim dizer, no seu personagem, tanto quanto uma máquina, né, pode, enfim, te prejudicar fisicamente. Então, explorar esses conflitos em várias vertentes ali, né? E entender todos eles como a partir de uma mesma perspectiva, eu diria assim. Não importa para mim se você está falando que é físico, ou que é intelectual, ou que é social, trata-se de um obstáculo ali que você precisa sobrepujar, né? E a gente tenta uniformizar a forma de lidar com esses obstáculos. E a questão de se você consegue lidar com eles de maneira adequada ou não, aí depende dos pontos que você tem para gastar, como você decide alocá-los ao longo do jogo, né? E de repente você já está zerado numa área adequada para aquilo, como é que você vai lidar com aquilo, né? Então é uma... às vezes você não precisa necessariamente bater em alguém, você pode correr dele, né? Às vezes você pode procurar outras formas de lidar com os obstáculos. E é um pouco sobre isso. Você está neutralizando ameaças e não necessariamente vendo quem morre primeiro. Mas ele traz, sem dúvida, essa questão de um rol de antagonistas e coisas do gênero.
E eu tenho que fazer uma pergunta aqui para entrar no bingo da galera. Porque, assim, eu sou meio fascinado em inventar de jogar The Sims no meio dos RPGs, né?
Ou... Lá vem.
Eu adoro.
Construção de base, coisas assim, eu adoro, pô. Tem algum tipo de sistema, assim, onde tem algum tipo de organização que consegue montar, ou até mesmo, sei lá, uma casa, como nós vemos, por exemplo, um jogo, não no mesmo tipo, mas no mesmo atmosfera, né? Não, o próprio Vazen, por exemplo, uma parada parecida, de tipo, tem uma mansão lá, etc. Tem algum tipo de coisa que a gente vai encontrar nos Centavos Macabros, ou eu vou ser frustrado mais uma vez? Não, tô brincando.
Você vai ser frustrado, não, brincadeira. Você, assim, foi uma das preocupações que eu tive de colocar ali, né, essa dinâmica de bases de operação, e ela passa por você... Todo o jogo é sobre a questão de alocação de recursos, né? Então, é você decidindo, tipo, tá, eu vou despender os meus recursos agora como um investimento para que depois eu possa colher frutos, né? Isso, obviamente, vai te impor certos riscos. Você vai precisar depois ter que lidar com uma certa restrição, que você vai ter menos recursos para gastar. Mas no futuro isso vai te trazer benefícios.
Sim.
E aí é essa ideia de como você vai manter e personalizar essa base. A gente traz algumas ideias de como você pode, de repente, montar a sua base ou usar uma base ali na torre da Torre Elizabeth, né, que é o Big Ben. Você, de repente, pode ter, enfim, um barco no Tamiza, coisa assim, né, que fica rodando ali, a coisa que você preferir, né, com várias possibilidades ali, mas é uma das... Eu acho que é um ponto muito importante quando você fala sobre imersão, né, e drama. Eu adoro a ideia de manter uma base, porque... Eu não sei, pra mim vira o coração de uma narrativa ali, né?
Exatamente.
É algo que une o grupo, é um objetivo comum, é algo que você... É uma marca, né, que você deixa no universo.
Sim.
Então é importante.
E se torna uma coisa pros jogadores voltarem, né? E ter uma... Porque, cara, eu joguei muito RPG e, tipo... a pior coisa que tem pra mim é quando você tá seguindo um caminho eterno e não tem fim, e o final é você ganhou, sei lá, salvou o mundo. Beleza, e agora, sim, mano? O que que eu faço? O que... Não, é, tudo de novo. Fazer o personagem tudo novo.
Exato.
Porra. Não,
esse
cara.
Esse salvar o mundo. O que que é salvar o mundo, tá ligado?
Por que que eu quero salvar o mundo?
Que mundo é esse? Eu ligo. Geralmente o mundo é uma bosta também, né?
É, exato.
As pessoas colocam... Agora tá na moda o cenário cinzento, então todo, sim, mundo, tipo, nenhum lugar é bom.
É, exatamente.
Mas é isso, tipo, você tem um lugar que você entenda que é legal e que você pode proteger e que traz um peso, né? Uma,
sim,
concretude.
Não, e também abre um pouco de, por exemplo, assim, pô, às vezes o cara tá narrando, ah, tô sem saco hoje pra fazer um mistério fora. Vai ter um ataque na base. E a galera tá lá de boa e pum, ataque na base. E é isso, ou então simplesmente, não, hoje vocês vão ficar fazendo melhorias. E é isso. E, pô, às vezes é mais divertido esses episódios. Esse episódio, eu tô jogando muito live. Essas sessões onde o pessoal se reúne e tá ali, tipo assim, às vezes fazendo uma coisa muito em prol da lore do personagem, em prol da lore daquele local e menos da lore grande, né? Da história, realmente. E às vezes são sessões muito divertidas também, né? Então eu acho muito importante isso, mas, pô, fico feliz. Então, até o pessoal no chat falou, já subiu no ranking do Douglas, é isso aí, já subiu no meu ranking, com certeza.
Mas é tipo, o jogo é muito sobre mostrar para as pessoas que o importante é a jornada ali, né? Você tornar a jornada interessante e não, tipo, o resultado do salvamos o mundo.
Sim.
Mas a jornada, como que você chegou ali? O que que você fez? É, tipo, a sua base, você... É, beleza, você melhora ela, tá, mas como que você vai melhorar ela? O que você vai colocar nela? Como que você vai fazer isso?
Sim.
É, o jogo é sobre progredir os seus objetivos também, né, nas intrigas ali de Londres, que, sim, passa pela sua base também.
Sim, isso é muito importante. Muito importante. E agora, sem tanta... Sendo mais sincero, vamos dizer assim, né, a gente sabe que nem todo mundo pode jogar RPG, todo mundo deve jogar RPG, inclusive, mas o RPG, nem todos os RPGs são pra todo mundo, né? Tu diria assim, pô, o cara tá começando a jogar RPG, vai conseguir pegar os Centavos Macabros, apresentar pra sua galera e jogar tranquilamente? Ou tu recomendaria, por exemplo, não, começa com o Sherlock, depois vem pro Centavos? Qual que tu diria que seria uma introdução melhor, assim, pra quem quer entrar nesse universo? Porque o que é uma coisa que é muito interessante sempre de lembrar, que até, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente só tinha Medieval e Vampiro à Máscara. Ah, mas tinha... Eu sei que tinham exceções, gente, mas o que eu tô querendo dizer, o grande nicho era Medieval.
É, existia outra coisa, claro, existia.
Mas... É, mas agora a gente tá vendo várias coisas, isso traz pessoas novas pro RPG. Às vezes um cara que gosta dessa época vai começar a jogar por causa disso. Tu diria que é melhor que não, o Centavos ele é tranquilo de aprender, ele tem essa progressão, ou tu diria, não, pô, começa pelo Sherlock ou alguma coisa do gênero?
Não, tem, ele, assim, é uma resposta um pouco ambivalente, né? Por um lado, tipo, o Sherlock, ele tem uma fantasia que é muito simples, que é, tipo, qual que é a perspectiva? Você vai resolver um mistério, acabou. Você entende que, tipo, tudo ali é em torno de aprofundar a sua compreensão sobre o mistério.
Claro.
Se você tiver com outro objetivo, alguma coisa deu errado, né? É, alguma coisa ali não deu muito certo. Mas, então ele tem esse escopo muito mais simples e tal, é uma perspectiva muito mais simples, todo mundo é humano e tal. Contudo, eu não diria que os Centavos, ele traz uma barreira para as pessoas pegarem ali. Eu acho que ele é bastante natural e acessível, assim, ele traz... tipo, muita gente gosta dessa ideia, até fala para a galera, pensar, tipo, curte muito fazer uns RPGs meio, sabe, aqueles romances de jovem adulto, aquela coisa meio dark romance, meio gótica, meio trevosa, assim. E, tipo, e às vezes eles, tipo, acabam se jogando em RPG por texto no Zap ou coisa assim, de uma forma totalmente desestruturada, totalmente, né? E às vezes é uma forma simples, tipo assim, você não precisa de dados, você não precisa de uma grande infraestrutura. Quando eu lancei o Sherlock, foi durante a pandemia, né, basicamente, a gente teve essa preocupação de, tipo, tá, como que pode ser um jogo acessível para a pessoa jogar numa chamada de voz, de repente ela vai jogar por texto, né, e ela conseguir fazer essa experiência sem prejuízo, né? Então, eu diria, tipo, muita gente que às vezes não tem familiaridade com RPG consegue pegar uma fantasia, uma perspectiva simples sobre os Centavos Macabros. Fala tipo, ah, eu não vou usar toda a lore que tem ali, mas você faz uma história genérica de tipo, ah, um vampiro na Londres vitoriana e ok, funciona.
Uhum.
E eu diria que ela é bastante, como eu posso dizer, acessível nesse sentido. É, a parte pro narrador, especialmente, eu acho que o Sherlock, ele facilita, ele já vem com uma história um pouco mais didática aí de como montar. Mas para pessoas que já têm alguma familiaridade com RPG em si, e quiserem instruir ali colegas, amigos, especialmente, eu acho que o Centavos é perfeitamente acessível, sim. E é engraçado que às vezes até a galera nova que pega esses jogos tem menos trava do que o pessoal que já está acostumado com a dinâmica tradicional. É engraçado, tipo, eu ficava preocupado, tipo, mas será que a galera vai sequer entender a experiência? E a galera que não está acostumada com RPG, muitas vezes pega tipo, fácil, assim, tipo, ah, tá, beleza, vou usar isso aqui, beleza, tchau. E elas fazem as coisas porque as coisas fazem sentido e não pensando, tipo, tá, mas quanto de dano isso aqui dá?
Sim. Mas... Jujuba, uma coisa? Não? Tá, eu tava vendo aqui a campanha do Late Pledge e eu vi que tem alguns itens extras, né, que estão sendo apresentados, vamos dizer assim, né, que vai ser, tem um tarô, tem alguns assets, alguns mapas e um almanaque de antologias, né?
Uhum.
Como é que tá a produção? Como é que tá esses itens? Eles são metas estendidas? Eles são ou ADD11 que a galera já pode comprar, etc?
Ah, eles já estão acessíveis, já são... eu trabalho muito com uma ideia de, tipo, se eu quero produzir uma coisa, eu não vou colocar uma barreira, né, para as pessoas. Né? A única meta que eu coloquei foi, durante o financiamento, eu coloquei o tarô como uma meta a ser alcançada, né? E a perspectiva de entrega dele é finalização lá para outubro. Então, uhum, tem uma margem maior aí, porque realmente é tipo, a gente precisaria ter o desenvolvimento desse produto depois da meta ser batida e tudo mais.
Uhum.
E, enfim, né? Então, mas o restante deles já está em desenvolvimento, né? O Almanac, por exemplo, são as metas extras que foram batidas de aventuras. E elas já vão fazer parte do almanac. Quanto mais aventuras extras a gente liberar, mais coisas vai ter nesse almanac, que ele vai vir nesse formato de livreto aí e tal. E aí eu acho que ele vem como um tipo de suplemento interessante com as aventuras mais estruturadas, porque o foco dele vai ser trazer aventuras, trazer histórias, né? Trazer as narrativas ali, as campanhas para a pessoa explorar. Então ele vai ser construído da forma um pouco mais didática, um pouco mais extensa, que eu acabava não tendo tempo de ficar esmiuçando tanto no livro dos Centavos, no livro base. Ele já dá com tipo, quase 200 páginas. Então, para tentar manter tudo acessível ali, né, a gente deixou mais enxuta essa parte. E aí no Almanac, por exemplo, as pessoas podem adquirir essa ferramenta que já vai vir com todas as histórias de vários criadores de conteúdo diferentes aí, algumas que vão estar para ser liberadas ainda até o final do Late Pledge. Enfim, tudo isso vai já tá disponível, né? A gente colocou tipo uma vela que ela sangra quando ela vai queimando, fica bem gótico, bem trevoso, e a ideia é que você pode de repente usar como uma ampulheta no seu jogo, né? Porque o foco, né, tipo, eu não tenho nada contra dados, né, mas o lance desse jogo, por exemplo, é a gente explorar, tipo, tá, quais formas diferentes eu tenho de trazer dinâmicas diferentes pro RPG sem ser com dados, né?
Muito legal, muito legal. Bom, muito bom. E o que, que tu diria, assim, de... Como tu falou, faz algum tempo que tu lançou o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, ele não é do selo da New Order, né? Do Nova Order, porque ele faz bastante tempo já, né?
Sim.
O selo é mais recente. Como é que foi trabalhar, né, dentro da editora, trabalhar em parceria com a editora, né? Como é que tá sendo? Acho que talvez seja a primeira vez que a gente fala alguém, chama aqui alguém da Nova Ordem, né, pra falar sobre como é que tá sendo esse processo pra ti, tem ajudado, e dica que tu pode dar pra galera que tá querendo escrever um livro e tá querendo procurar um selo pra publicar, né? O que que tu me diria aí?
Cara, assim, é uma experiência, sem dúvida, muito interessante, muito construtiva, né? Eu recomendaria para quem tem esse interesse em publicar, né? Você pensar a respeito de nem tudo você precisa de uma editora para trazer, né? Você tem que ver se há algo que agrega a sua proposta ali, o alcance que a editora dá, enfim, os meios, né, de produção ali que ela dispõe, etc. Ou se você vai, ou se faz mais sentido para o seu produto, você foca, por exemplo, em fazer uma proposta mais independente, mais autônoma, sabe? E tudo bem, porque assim, quando você trabalha com uma empresa, né, e você tem uma estrutura, surge burocracia, surge compromissos que você tem que acabar cedendo ali, né, pra,
sim,
você tem que negociar certas coisas. Então, é importante ter essa perspectiva, o que é mais importante. É óbvio que é muito mais ágil se eu quiser escrever uma coisa aqui e lançar amanhã do que eu passar isso pelo crivo de alguém, depois ver se dá para e revisar, e não sei o quê. Então, é uma das coisas a se observar. Mas tem sido uma experiência muito bacana, né? Eu trabalho, né, com eles há algum tempo. Pouco depois de lançar o Sherlock ali, a gente já... eu trouxe com eles os materiais de Ars Mágica, né? Metade do Ars Mágica ali eu fui adiantando, né? Então tinha 4 livros que precisavam ser lançados, aí eu fui fazendo a parte de... comecei a revisão, depois no outro foi tradução, aí no outro foi crescendo, e eventualmente eu estava diagramando o livro, o cenário nacional que saiu, que é o Tela Celeste, eu acabei escrevendo ele com o Vitor Gornel do Zero. Então era um contato que eu já tinha ali, né, com eles, para outros trabalhos, e quando eu quis lançar esse aí, eu comentei e tal. Mas para quem tem interesse em lançar, a melhor forma, né, você pode entrar em contato e não precisa ter nenhum receio de entrar em contato com a editora e fazer uma proposta e tal. Muitas vezes eles estão interessados, eles estão procurando, né, novos projetos interessantes, e pode ser que você tenha uma proposta legal aí. Pode ser que não faça sentido para a editora também, é uma possibilidade, mas eu não
sei. Esse universo, né?
Para quem quiser, né, inclusive, se quiser entrar em contato, me explicar a ideia, a gente pode até comentar sobre e estudar a viabilidade. Mas é sempre uma possibilidade bacana de trabalhar em conjunto com um editor, com a New Order e tal.
Muito massa, muito massa. Eu acho interessante, essa questão do selo, porque às vezes, para quem está fazendo a primeira vez, vai ser muito difícil, já te adianto, né? Procurar gráfica, procurar, sei lá, às vezes ilustração, ou às vezes até mesmo, gente, para mandar o arquivo para a gráfica já é um inferno na Terra, às vezes. Então, assim, todo esse processo é uma jornada árdua que exige vários profissionais que você consegue fazer sozinho. Mas você vai ter que vai ter que ter tempo, vai ter que ter paciência e vai ter que entender que vai sair uma merda, bem provável vai sair uma merda a primeira vez que você fizer, certo? Porque algumas gráficas, se você der azar, eles vão imprimir, vão cortar o negócio porque você mandou errado o arquivo, e é isso, meu amigo, valeu. Então tem tudo isso, né? Então eu acho que fazer parte de um selo, né, não tô puxando sardinha aqui pra New Order, porque a gente tem parceria com todas as editoras, e várias editoras têm selos de publicação nacional, mas fazer parte de um selo é realmente uma coisa que ajuda muito, né? Às vezes até mesmo pra te... Como o Ettore falou, tu puxar um pouco do público dessa editora, né? A divulgação é muito importante, principalmente quando faz financiamento coletivo, né? Mas principalmente eu acho que para pegar essa expertise que as editoras já têm, né? Querendo ou não, os caras fazem isso. Tipo, é isso que eles fazem, né? Então é meio que é o trampo dos caras. Então eu acho que vale a pena. Eu falo isso, ô Ettore, porque tem algumas pessoas que às vezes mandam mensagem pra gente perguntando, pô, mas não vale a pena fazer uma publicação? Gente, lógico, você vai perder, né? Isso é óbvio, capitalismo, né? Você vai perder uma porcentagem do valor final das vendas, você vai ter que pagar uma porcentagem pra isso, mas também você vai atingir um público maior e, consequentemente, você deve vender mais livros, né?
É, tipo assim, é uma coisa que é importante frisar pra galera, porque quando a gente fala em, tipo, produtores nacionais de conteúdo, muitas vezes a galera vai com um olhar que, tipo, é muito bonito, é muito sonhador e tal, mas o fato é que você trabalhando na sua garagem, dificilmente você vai encontrar um público que vai viabilizar você tornar isso, tipo, o seu trabalho. É importante, tipo assim, a gente existe em sociedade porque a gente precisa mesmo, né? Porque, né, alguém se concentra em estabelecer uma bolha de influência dentro desse mercado e viabiliza para outras pessoas poderem trabalhar com esse tipo de função. E é parte do processo. Não é nada, enfim, né? E óbvio, tem um custo, tem uma perda e tal. Mas existe um motivo pelo qual essa estrutura existe, né? Porque você acaba compensando você ter essa credibilidade, né? Porque você pode ter o melhor produto do mundo. Mas aí alguém vai olhar e vai falar, tipo, eu conheço essa pessoa, eu sei que ela vai me entregar isso aqui, eu sei que, né? Tipo,
exatamente.
Assim, no mercado estabelecido já é difícil. Imagina você como uma pessoa independente ali, é possível, pô, certo? Sem dúvida. Eu acho que a pessoa tem que tentar mesmo, beleza? Mas saiba, né? Como foi isso aqui? Que vai ser difícil, vai ser puxado, não tem como mascarar, né? Como dourar a pílula.
Exatamente. Bom, a gente tá se assim, encaminhando pro final do nosso episódio. Então, Jujuba, tu tem uma pergunta final? Não? A Jujuba tá com sono mesmo, né, Jujuba? Mas tudo bem, vou te perdoar hoje, porque tu me avisou antes. Mas, ô Ettore, fala pra nós aí então, faz aquele jabá matador, assim, pra galera que ainda não tá convencido, o cara ainda tá tipo, pô, legal, mas, pô, não sei, fala pra nós aí onde, por que que a galera tem que comprar e aproveitar, porque só faltam 11 dias, eu preciso destacar de novo, galera, tá acabando o prazo e vocês sabem que financiamento coletivo demora depois pra vir pro mercado, tá bom? Então aproveitem, sem contar que normalmente o preço muda, então comprem agora enquanto tá aqui com preço camarada, com preço de financiamento coletivo, porque essa é a proposta do financiamento coletivo, para depois não ficar reclamando. Então, Ettore, vai lá, espaço é teu, faz teu jabá aí, boa sorte.
Jabá matador, quem não compra centavos macabros é fascista? Não.
Caraca!
É um fato científico. Não tem como negar, infelizmente. Ah, não, mas obrigado pela recepção aqui. Eu agradeço por esse espaço de participação. Aproveitem aí para adquirir. A gente vai estar trazendo agora nessa última semana um combo. Então, siga o projeto, fica ligado, né? Que de repente você pode querer dar uma olhada ali e esperar o cartão virar para adquirir. Tudo bem, faz parte. Mas você fica ligado que a gente vai estar trazendo ali algumas novidades nessa última semana. E como foi dito, né, a gente está com valores especiais. Você pode ver ali, por exemplo, o Sherlock, nesse mesmo financiamento, para adquirir, ele está com um valor acima, né, porque ele já está com o preço final praticado por ele. E aqui a gente está trazendo centavos para um valor especial, né, de pré-venda, de catarse ali. Então são valores especiais que não vão estar sendo praticados depois. Tem uma série de aditivos de add-ons ali, né, que são mais exclusivos dessa proposta, que a gente não vai estar produzindo, né, em outro momento. Então, enfim, todos esses pontos, né, que você pode querer explorar ali e que são exclusivos dessa instância de financiamento. Que mais? Vocês também podem querer seguir ali na própria página do Leitpad, tem uma pré-campanha do meu próximo projeto, que deve estar saindo ali para junho, julho, que é um RPG mais tokusatsu, né? Então é mechas, robôs gigantes contra kaijus e etc e tal, toda a vibe Attack on Titan, Pacific Rim, enfim, Independence Day, toda essa coisa gostosa. E definitivamente não é um jogo sem dados, Então, é outra vibe, muito versátil. Mas quem quiser também já seguir ali para ficar por dentro e ser informado quando a gente tiver desdobramentos. Mas, por hora, aproveite, apoie Sinais Macabros, o tio agradece. E para quem quiser, inclusive, depois pode informar, a gente faz com dedicatório, livro, etc. e tal. Para você se sentir querido e amado, né? Como deve ser. Mas obrigado de novo, acompanhe notícias na Trova RPG e fique por dentro aí dos lançamentos da New Order por esse ano.
Show de bola. Eu deixei o link do Trova RPG aí, galera. Você pode procurar lá mais informações no Instagram, tá bom? Deixei nas duas redes. Mas, de novo, galera, eu não preciso sempre... Eu preciso, na verdade, sempre ressaltar, galera... Vamos apoiar os RPGs nacional. Vocês ficam apoiando RPG gringo. Fiquei sabendo aí, ó. A galera me decepcionou. Chegou um cara pra mim todo feliz. Apoiei... Eu não vou dizer o nome do jogo. Apoiei o jogo tal pelo... Como é que é o nome, caraca? Agora até esqueci.
Kickstarter.
É, pelo Kickstarter. Deu... Sabe que ele vai ser trazido pro Brasil, tipo, em, sei lá, 6 meses. Né? Não, mas eu precisava jogar. Daí eu falei, tá aí. Qual foi o último jogo brasileiro que tu apoiou? Ah, não, mas é que eu sou muito... Eu falei, não. Nem fala mais comigo. Não tem. Porque, cara, de real, assim, uma coisa que me deixa muito puto é... Primeiro, a galera reclama que a gente não produz. Daí quando a gente produz, o cara fala, pô, mas... Ah, não, mas não é minha vibe. Daí quando faz o negócio, a vibe dele é assim, não, mas eu já tenho inglês. Ah, vai se... Então,
infelizmente, é um argumento difícil que a gente nunca ganha, né? Parece que como é que fala? Mudar a meta, né? Change the goalpost, tipo, o bagulho que fala. Né? Aí tu faz, o cara, não, mas aqui tinha que ser um quadrado redondo.
Tá, é, ligado? Exato, exatamente. Exatamente. E, pô, a gente tá. Eu tenho acompanhado vários lançamentos brasileiros, assim, de financiamentos coletivos e outros. E, cara, é muito legal ver que, tipo, são RPGs muito diferentes. São RPGs com propostas diferentes. É, não só retroclones de D&D. Finalmente nós saímos dessa maré que tinha. É, e isso é legal. Nada contra os retroclones de D&D. Tem muitos que são legais também. Vou dar um exemplo aqui de um que não é brasileiro, mas, por exemplo, Pathfinder foi um retroclone que cresceu e virou outra coisa, né? Mas a gente tem aí uma nova leva de RPG, e no Brasil isso é muito legal, né? A gente tinha... algumas editoras brasileiras, elas tinham, pra mim, no meu ponto de vista, né, um problema que era só localização. É só fazer localização. E, pô, cara, a gente quer material nacional, sabe? Isso é muito importante. Quanto mais material nacional, melhor. E agora a gente tá com uma leva bem legal de material nacional, com várias editoras, jogos para todos os gostos, e isso faz com que nós que trabalhamos com RPG, né, ajuda muito, porque tu pega tanto cara que, pô, eu só gosto de jogar coisa... Tem uma galera, principalmente dessa era vitoriana, assim, que eles se vestem, eles vivem esse lifestyle até hoje. Então, às vezes tu pega, sei lá, uma porcentagem pequena dessa galera e traz pro RPG, porra, já ajuda pra caramba a comunidade como um todo, porque eles vão começar a jogar RPG, eventualmente eles podem até, pô, vou testar esse outro jogo aqui, e assim vai indo e começa a espalhar. É o que eu sempre digo, não existe ondas que trazem pessoas pra RPG que são ruins, só se você trazer uma onda de pessoas trolls, mas infelizmente sempre vai ter algumas pessoas trolls no meio de pessoas legais, e enfim, né, eles só gritam demais, mas não são a maioria, nós chegamos a essa conclusão. Então, galera, apoiem. Tá, o livro tá muito bacana. O Héctor, quantas páginas são esse livro? Só pra saber quanto tempo eu vou sofrer lendo. Nossa, sofrimento.
Claro. O PDF, ele está com 188. Mas isso conta, né? Capa contra capa, então 186 ali.
É rapidinho, gente. Poxa, rapidinho você lê, você joga, você se diverte. E o mais legal...
Em uma sentada.
Exatamente. Uma sentada ao banheiro.
Acabou.
Nossa, essa foi boa. Mas é isso. Então, galera, apoiem, tá? De novo. E lembrando, tá? A gente deve ter aqui no Movimento RPG uma campanha. Não sei se vai ser one shot, vai ser campanha. A gente ainda tá organizando. O senhor Paulo está me enrolando. Mas teremos material dentro do movimento RPG também, de Centavos Macabros. Eu acho que já está sendo feita a resenha. Em breve deve ter guia de criação e outras coisas mais. Se você não sabe de que diabos eu tô falando, a Taverna da Tagarela, ele é um produto do movimento RPG, é um site de conteúdo de RPG. Nós produzimos muito material gratuito para você acessar. Tem resenha, guia de criação de personagem, semente de aventura, da maioria dos sistemas que você imaginar. E muito mais, galera, além do nosso conteúdo em vídeo e em áudio, certo? Então acessa aí movimentorpg.com.br. E eu não sei se o Centavos Macabros vai entrar, mas a New Order é a nossa parceira, e os parceiros do Movimento RPG mandam livros pra gente fazer concursos de sorte. Como é que funciona esse concurso de sorte, Jujubinha? Você sabe como é que faz pra participar?
Putz, não sei, Douglas, explica aí.
Ah, vou te explicar então. Existe um site chamado patronato.mrpg.com.br que você vai acessar e lá tem mais informações, tá? Mas é muito simples, você apoia com a partir de R$15 por mês e você concorre a livros todos os meses, galera. Entre outras coisas, como por exemplo, jogar com a gente, participar das nossas, a gente chama de campanhas contínuas, né, do MRPG Verso, que são campanhas que tem base, porque eu mando nessa parada ainda, e todas elas têm uma base, e a galera pode, quem é patrono consegue votar em quais são as melhorias que vão ser para a base. Isso acaba virando história e a gente posta depois como um conto dentro do movimento RPG. Então, tem muitas coisas legais dentro do patronato, tá bom? A página está um pouco desatualizada ainda, eu sei que eu já prometi que eu ia arrumar e não consegui ainda, mas a parte principal é R$15 por mês, você apoia via Pix ou via Mercado Pago, você entra nos grupos secretos com a gente e lá você participa todos os meses, gente. Esse mês passado, a gente deu um 3DT Victory, mas eu sei que esse ano tem um monte de livro grande pra dar. A gente já deu Shadowrun, falar só da New Order aqui. Demos Shadowrun Sexto Mundo, a gente já deu Star Trek Aventura, nós já demos Call of Cthulhu, nós já demos Alien RPG, na época, há muitos anos atrás, que não tem mais a impressão.
Isso aí é um valor inestimável.
Né? Então, assim, gente, muitos livros, tá? E tudo a partir de R$15 por mês. Então, apoiem, vocês ajudam o movimento RPG e ainda concorrem a livros e várias outras vantagens legais. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco nós já vamos entrar online novamente, de novo com a Guilda dos Guardiões, eu e Jujubinha. Eu tô narrando, a Jujubinha tá jogando, vai estar jogando lá o nosso querido Álvaro do Contos Lúdicos também, o Igor, que é nosso patrono, e a Maitê, que é diretora do Movimento RPG. Ettore, isso é um prazer que você jogue com a gente aqui quando nós estivermos Centavos Macabros, porque quem cria o jogo aqui não narra, ele joga. Então fica o convite, vamos marcar isso certinho pra acontecer e a gente vai fazer isso acontecer, beleza?
Ansioso.
É isso aí, gente, a gente vai ficando por aqui, até próxima, até daqui a pouco, né, até a próxima não, até mais, gente, valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.